Esse programa é uma produção independente. Todas as opiniões são de inteira responsabilidade dos profissionais envolvidos e entrevistados.
Magrela, camelo, trator, bicicleide, anacleta, Olivia Palito, bicicleta. Se é assim que você chama a sua amiga bicicleta, você veio para o programa certo.
B-C-C-L-T-A, sou tua amiga bicicleta.
Bicicleta na cultura. O uso da bicicleta no deslocamento de pessoas, contribuindo para o desenvolvimento de cidades mais humanas, seguras e amigáveis. Vem pedalar com a gente. Bicicleta na cultura. Seu estilo de vida. Apresentação José Carlos Armelin.
Olá, Bicicleta na Cultura está aqui para um novo programa. Você que ouviu o programa da semana passada com o Jorge Feliciano sobre aquela viagem incrível que ele iniciou de Santa Bárbara do Oeste até o Ibirapuera, né? Foram 140 quilômetros, ele saiu de Santa Bárbara 9 horas da manhã e chegou lá acho que 3 da tarde, eu não lembro direito, mas ele está aqui de novo para a gente continuar esse bate-papo. Então, Jorge, obrigado de ter atendido de novo o Bicicleta na Cultura, está aqui na Casa do Pedal para a gente conversar um pouco mais sobre essa viagem do Ibirapuera. E hoje, além disso, a gente vai falar um pouco sobre a sua história sobre a bicicleta. Obrigado, Jorge.
Boa noite, Armelin. Boa noite a todos. Bom, estamos aqui novamente para falar mais sobre, sobre a bicicleta.
Eu lembro que na semana passada, no programa da semana passada, a gente parou exatamente você dando umas voltas no Ibirapuera e comendo um lanche.
Sim, falamos até a parte que eu cheguei.
Chegou, pedalou já, você falou uns 20 minutos, né?
Eu fiquei pedalando por lá, parei, comi um lanche, aí depois...
E você viu lá que o pessoal respeita o caminho da ciclovia, né? O pedestre fica até meio assustado quando ele percebe que está em caminho no lugar errado, né?
Respeita, respeita. Lá tem... Bom, como tá todo mundo, acho que acostumado com isso, né? Todo mundo sabe o seu lugar, assim, né?
Tem a pista azul que é pro ciclista, pista azul que é pro caminhante e tem a vermelha.
Tem uma faixa paralela, assim, que é para quem...
Então, mas quando você vê alguém invadindo ali, é o pessoal que é turista, viu? Ele, até aprender, ele toma uns sustinhos, né?
A gente, na hora que chega, acha que é tudo uma coisa só, mas não é não. Depois que a gente observa, vê que tem um lugar certo para caminhar, para pedalar e...
E todo mundo se entende, né?
Sim, todo mundo se entende. Apesar que eu vi uma menina que caiu lá, mas foi, ela caiu sozinha.
De bicicleta.
Mas todo mundo lá se respeita muito.
Isso é ótimo, né? E mesmo estando numa cidade grande, ninguém se conhece, mas todo mundo se respeita, né?
Isso que é importante.
Pronto, aí você enjoou de pedalar lá no parque, e aí o que você fez?
Bom, na verdade, não foi nem que eu enjoei, né? Que tinha que voltar embora mesmo. Aí, bom, o que eu fiz é o que eu... sempre faço nessas viagens, né? Eu procurar rodoviária e ir embora.
Então você saiu do Parque Ibirapuera e pedalou até a rodoviária do Tietê.
Isso mesmo. Fiz o caminho até... Não foi o caminho de volta, né? Foi o caminho até a rodoviária do Tietê. Só que aí já foram... Deu 15, 14, quase 15 quilômetros do Ibirapuera até a rodoviária do Tietê.
Você lembra quais avenidas você pegou? Só por curiosidade, hein?
Nossa, eu não lembro o nome, eu só sei que eu passei pelo viaduto do chá. E foi tenso lá também, viu? Nossa.
Foi tenso você conseguir passar, né?
Foi, porque sábado à tarde, movimento e túnel, né? Além de ser... Em rodovia normal, o pessoal já passa apressado. E onde tiver, imagina num túnel, né?
Viu, com certeza o pessoal que mora lá, tava de carro e anda de bicicleta por lá... Falou, cara, quem se maluco andando aqui no meio da rodovia, sendo que tem ciclovia aqui em cima? Mas eu não conhecia, né?
Eu não conhecia. Para voltar, eu fiz a mesma coisa que eu fiz na hora de ir. Eu coloquei no Google Maps e fui pelo caminho mais perto.
Isso, você não colocou lá o... Porque no Google Maps tem a opção de bicicleta, pé e carro.
Eu não coloquei porque da última vez que eu fiz isso, mandou eu passar em cada lugar que não valia a pena. Então eu coloquei na opção de carrinho que é o...
Que com certeza ia buscar o mais próximo, né?
Isso mesmo.
Mas tudo isso é questão de aprendizado, né? Eu tenho certeza que se numa próxima vez você conseguir enxergar melhor esses caminhos, você não vai sofrer tanto, porque São Paulo hoje tem mais de 600 quilômetros de ciclovia. Acho que só perde para o Rio de Janeiro, né? Para a capital do Rio de Janeiro.
É, isso é bom saber. Apesar que, né, é uma situação que só acontece com cidade muito grande, né? Mas é uma coisa a se observar na próxima vez que for, né?
É isso. E como a gente já disse semana passada, você que está aí mordendo os lábios, nervoso, fica tranquilo. O Jorge foi e voltou bem, né? Apesar dos perrengues, ele está vivo, está super bem. E feliz por essa conquista, né, Jorge? Lógico, né?
É, com certeza.
Bom, aí você chegou na rodoviária Tietê.
Bom, aí... procedimento normal, né? A gente chega, compra passagem, né? E espera o ônibus. E uma coisa que eu notei que antigamente não era assim, agora você pode, assim, naturalmente, facilmente, colocar a sua bike no ônibus.
Você precisou desmontar a sua bicicleta para colocar no ônibus?
Não, não precisa. Porque antigamente, uns 10, 15 anos atrás, que eu viajava bastante para competir, nossa, mas era uma baita burocracia, você tinha que apresentar documento e a bicicleta tinha que estar numa mala própria para bicicleta, sabe? É, muitas vezes queriam cobrar excesso, mas não tinha excesso nenhum. Era bem assim, discriminado a bicicleta. É. Aí, nesses últimos tempos que eu comecei a fazer essas viagens, não sei o que mudou, mas ficou tudo muito mais fácil.
Isso. E a gente sabe que o pessoal da empresa Viação Piracicabana, que é a que nos atende aqui, eles são extremamente atenciosos quando a gente vai de bicicleta. Eu mesmo já fui várias vezes para São Paulo de bicicleta, de ônibus, viu? Não fui pedalando, igual o Jorge, hein? Jorge é um caso à parte, ele foi pedalando e voltou de ônibus. E eles nos atendem muito bem, viu, Jorge?
Sim, se atende muito bem, sem empecilho, sem problema nenhum. Tanto que a semana passada também eu fui para a Águas de São Pedro pedalando e na hora de voltar também voltei de ônibus, coloquei a bike normal. E é assim, eu queria que essa prática fosse mais comum, sabe? Porque muitas pessoas às vezes evitam de ir para algum lugar ou pedalar para alguma cidade porque não tem transporte, né? Mas quanto a essa questão, tá bem facilitado, sim. Então, tipo, qualquer pessoa pode facilmente pedalar para algum lugar que quer ir e voltar de ônibus.
É isso aí, ó. Ou você vai até lá e pedala por lá. Eu já tive experiência de ir até Florianópolis de ônibus, sem problema. E até Cabo Frio, nunca tive problema aí. E São Paulo, né? Mas o entrevistado é você aqui. Então, vamos continuar as nossas perguntas aqui. Lá. Bom, que hora você pegou ônibus de volta lá para cá?
Peguei, acho que era 6h30, 6h.
É, 6h30 que tem. Aí você ficou dentro do ano 6h30, 7h30, 8h30, 9h30. Você chegou aqui 15 para as 10 da noite, aqui na Rodoviária de Santa Bárbara, certo?
Cheguei acho que 9... Não era 9h30 ainda, mas...
Não era 9h30.
Não, porque talvez sábado à noite, mais tranquilo.
Ah, é. Então, com certeza é porque o trânsito é mais tranquilo. Aí você desceu na rodoviária e veio da rodoviária até a tua casa de bicicleta. Que
Exatamente.
Eu posso imaginar a sua emoção na hora que você desceu do ônibus, abriu a bagagem do ônibus e tirou sua bicicleta de lá e pôde montar nela, né?
É, a sensação de dever cumprido, de batalha vencida.
É como se tivesse subido no primeiro pódio.
É tipo isso mesmo, porque apesar de tudo isso, assim, não ser totalmente sem compromisso, sem, assim, não digo que seja sem objetivo, porque objetivo eu tinha, mas assim, mesmo que seja algo sem compromisso, a gente cria, né, esse desafio, a gente cria esse objetivo na nossa cabeça, assim, a gente vai para fazer e quando a gente chega em casa e vê que deu tudo certo, é uma felicidade.
É, eu imagino sim, porque é um desafio que você montou entre você mesmo e você venceu o desafio. E nós humanos adoramos isso, né? De criar um projeto e executá-lo, né?
Ah, sim.
Mesmo que esse projeto tenha durado um dia só, mas você cumpriu ele todinho.
Sim, eu acho assim... Bom, queria dizer de novo, né? Que eu estou falando por mim, mas eu também gostaria de salientar que isso seja... Que várias pessoas também fazem isso, né? Tipo, não, talvez não nessa proporção, mas às vezes a pessoa que começa a pedalar hoje, ela consegue ir para, sei lá, consegue chegar até o Sapezeiro, ou alguns vão até a Rua das Pedras, ou até Iracemápolis. Para a gente, assim, que já tem mais experiência, é fácil, mas para a pessoa que nunca fez, ela começa a fazer isso, é uma baita conquista para ela. Então, Eu gosto, acho legal quando a pessoa chega e fala, nossa, eu consegui ir para tal lugar, porque eu sei o que ela está sentindo. É.
Porque você já passou por isso também, né?
Sim, exatamente.
Aliás, você faz manutenção em bicicleta, né? Revisão, manutenção, né? Como é que o pessoal encontra você? No programa passado, esquecemos de falar disso, então agora vamos falar disso um pouco.
Bom, o jeito mais fácil de encontrar atualmente, né, é pela rede social.
Como é que encontra você na rede social?
Bom, pode começar seguindo no Instagram, Gbike, né? Procura por Oficina Gbike que vai estar lá meu.
É isso aí.
Meu nome, minha foto.
Eu recomendo. Eu sei que a gente não vai poder falar muito sobre a sua viagem lá para. Porque você já fez ano passado, você foi para São Paulo, que eu vi que você foi lá no Mercadão Municipal, né?
Isso, exatamente.
É. E não foi muito diferente dessa aventura que você contou do Ibirapuera, né?
Não, foi praticamente a mesma coisa, né? Que eu tive que passar também pelo quase mesmo caminho. A única coisa frustrante foi que lá não pode entrar de bicicleta.
E como é que você deixou a sua bicicleta? Você conseguiu entrar no Mercadão?
Eu não deixei. Eu não tinha onde colocar e eu...
Então, você não entrou no Mercadão?
Então, eu entrei só até ali no...
Sim.
No estacionamento ali, mas no Mercadão.
Então, quer dizer que o Mercadão, um lugar turístico de São Paulo, não tem como você entrar de bicicleta?
Não, eu fiquei bem chateado. O segurança quase que chutou pra fora. Ele não deixou entrar. Falou que não podia, só isso.
Só isso, acabou. Aí você não entrou, né?
Essa parte foi meio triste, porque eu queria ter entrado, né? Mas tudo bem.
É, e você, nesse dia você voltou de ônibus ou de bicicleta?
Nesse dia eu voltei de ônibus também.
Também voltou de ônibus, né? Beleza. E para você que tá admirado com as viagens do Jorge aí, tem muita história por detrás disso, né? Para poder fazer essa aventura. Jorge, você começou a pedalar com quantos anos de idade?
Essa é uma pergunta. Pedalar mesmo, acho que com 4 anos já pedalava a bicicleta, né? É. Mas em questão assim de treinamento, de competição, aí com 8, 9 anos eu já fazia isso.
Já fazia isso. Você lembra da sua primeira competição com a sua bicicletinha BMX ou não? O que era a sua bicicleta com 8 anos?
Nossa, era uma bicicleta Borbeck laranja. A primeira competição foi em fevereiro de 1996, em Ubatuba. Que eu estava com meus pais, meu pai ia competir lá e ele levou minha bicicleta também. E eu também competi na categoria para crianças, né? Eu ia completar ainda 8 anos. Essa foi a minha primeira competição.
E você lembra se, nesse dia, você, além da experiência, você pegou algum pódio?
Eu não peguei pódio, mas eu não lembro minha colocação, não lembro.
Isso. Agora, para quem não associou ainda os nomes, né? O Jorge sempre teve um grande incentivo dentro de casa desde o seu nascimento, né? Qual nome do seu pai mesmo?
O Vadir Feliciano, acho que... Todo mundo que é do meio ciclístico aí já deve ter ouvido falar.
Eu acho que é do meio ciclístico nacional inteiro, né?
É. O nome dele já foi bem corrido aí nos anos 90 e até hoje, né?
Até hoje, ainda propaga, né? Ele é tão famoso, sim. Tão dedicado, que até hoje sim. O nome dele se propaga no meio ciclístico.
Aqui na região, meu pai foi o pioneiro, né? Porque o mountain bike veio para o Brasil em 1989, quando foi em... Acho que em 90, 91, meu pai fez a primeira competição de mountain bike que teve na região, né? E então, assim, 33 anos atrás, meu pai já fazia o que nós fazemos hoje.
O Vadir já deu entrevista aqui para o Bicicleta na Cultura. Vadir, um grande abraço para você. E é sempre um prazer falar com você e deixar aberto esse canal aqui. Jorge, você já correu até fora do Brasil, né? Conta uma das suas aventuras aí fora do Brasil pedalando.
Essa foi a experiência, assim, sobre competições, foi a experiência mais forte que eu tive, né? Que foi o Campeonato Pan-Americano. Foi na cidade de Villa La Angostura, que fica no estado de Bariloche, né? Na Argentina. E por que eu falo que foi a melhor experiência? Porque o Campeonato Pan-Americano, para você participar dele... você tem que ser selecionado, você tem que fazer parte da seleção brasileira. O que, que significa isso? Não é simplesmente uma corrida que você vai, paga e compete. Você tem que ter uma pontuação certa no ranking nacional para poder fazer parte. Então, quer dizer, você tem que... Assim, modéstia à parte, você tem que estar entre os melhores do Brasil para poder ser selecionado para poder competir. E esse é um dos motivos que eu me orgulho muito, sabe? Sim. Além de que essa foi a segunda participação minha, porque a primeira participação minha no Pan-Americano foi em 2006, que eu estava na categoria Júnior, só que foi aqui mesmo no Brasil, foi em Balneário Camboriú. Só que dessa vez na Argentina foi em 2007, eu participei pela segunda vez.
Isso. E lembrando que quando ele fala em pontuação, né, ele tem que ter feito diversas corridas no Brasil, a nível oficial, né, para que você consiga
oficiais
pontuar para poder ser selecionado. Quando você faz uma corrida dessa representando o Brasil no Pan-Americano, a federação paga toda a questão da viagem, deslocamento e tudo mais?
Bom, neste caso específico, não. Eles pagam somente para a categoria elite, né? Elite feminino e elite masculino. Só que nessa vez que eu fui, eu estava na categoria sub-23. Não, eles não pagaram. Eu que tive que, né, bancar tudo.
Então a gente já sente uma pontinha aí como falta incentivo para o nosso ciclismo. Né? A gente sabe que o Brasil praticamente é um país do futebol, mas a gente tem grandes figuras aqui no ciclismo, né? Que precisavam ser vistas com os olhos um pouco mais dedicados. Né?
Temos. E, assim, porque na época não era igual agora a rede social, né? Na época não tinha nada disso que tem em rede social, então, tipo, a única divulgação que a gente fazia era no jornal e só quem era do meio mesmo conhecia. Agora tá muito mais fácil a divulgação, muita gente fica sabendo de tudo, então é uma oportunidade boa para quem deseja, né, conseguir alguma coisa no esporte, se dedicar, divulgar seu trabalho para conseguir alguma coisa. Porque eu tentei muito isso, tentei bastante por muitos anos, mas chega uma hora que a gente cansa e não dá mais, né? Mas...
Por isso que você tá fazendo as competições com você mesmo, né?
Bom, toda essa experiência que eu já tive, assim, foi por, assim, como posso dizer, satisfação própria mesmo, sabe? Coisa minha mesmo, sabe? Né? Agora eu resolvi... Bom, eu tenho voltado a algumas competições, mas só por lazer mesmo. E eu também decidi conhecer lugares, pedalar, igual eu tenho feito ultimamente.
E não tem por que competir com outra pessoa, né? Você conseguindo se realizar já é uma grande vitória.
Sim,
né?
Até numa competição propriamente dita, você não está ali competindo com a pessoa do seu lado. Você está competindo com você. Você só está fazendo o seu melhor o tempo todo, né?
Isso. A gente percebe que você é bastante atuante nas redes sociais, né? A gente vê que o seu Instagram está sempre bastante movimentado e você tem o seu... olha, está fugindo o nome, que é onde você marca o caminho lá. Strava. Olha só. Como é que você está no Strava? Quem quiser conhecer você tecnicamente, entra no Strava, né? Aliás, vocês fazem isso entre esportistas.
Bom, né? O meu Strava é o mesmo do Instagram, né? É só procurar por G-Bike.
É o G do George.
Isso, George Matheus Feliciano.
George Matheus Feliciano, né? George é o mesmo nome do George Ohm, o homem que fez as relações de corrente, tensão e resistência.
Eu não lembrava que o nome dele era George Ohm.
George Ohm, eu lembro sim.
É.
Então é interessante que você pontuou que o seu maior auge e o que mais lhe traz boas lembranças realmente é o Pan-Americano, né?
Eu tive diversas outras ótimas lembranças no esporte, mas a mais marcante com certeza é essa, né? Tanto pela dificuldade de chegar até lá, quanto pela experiência, né? Poxa, você vai para outro país, conhece outros atletas de outros países e deixa o seu nome lá marcado para sempre, né? Numa competição, na maior competição da América.
E como você disse, fica marcado para sempre, porque fica na fotografia e fica lá na listagem do...
Fica na listagem, se você for entrar no site, por exemplo, da Confederação Brasileira e puxar os arquivos, você vai encontrar o nosso nome lá.
E você lembra das suas colocações tanto na Argentina quanto em Camboriú, aqui no Brasil?
Na Argentina eu fiquei em 20º, não lembro se foi em 21º ou 23º, e em Balneário eu furei pneu, eu fiquei em 26º, se eu não me engano.
E lembrando que é uma competição do mundo inteiro, de toda a América Latina, né? Aí vem os colombianos que são bons pra caramba em subida, né?
Sim, sim. É, na verdade, quem tá, todo mundo que tá ali, eles são os melhores, né?
São todos ranqueados,
sim,
né?
Sim.
Pra estar ali, né? A gente percebe que hoje o equipamento bicicleta, né, não é para qualquer um quando você fala em competição, né? É um equipamento caro que dá manutenção, né?
É,
o que você tem para falar aí? Você que é um cara da mecânica e conhece tudo aí.
É, o equipamento, ele nada impede de você ir para uma competição com um equipamento mais básico, né, mais simples. Nada te impede. Mas, né, conforme... Quanto mais você exige do seu desempenho, você exige também de equipamentos mais eficientes, né? Que, por consequência, são mais caros. É, e, bom, lógico, tudo isso exige uma manutenção... exige uma manutenção, assim... Como posso dizer? Tem que estar sempre mantendo, sempre... Tem que estar sempre com o material em dia, assim,
é isso,
vamos
aí
dizer.
Ó, que nem nosso programa é muito ouvido para o pessoal que gosta de pedalar aqui na região, né? Que não tem grandes alcances de querer fazer igual você foi para São Paulo, mas o cara vai para Montemor, vai aqui para a Água de São Pedro, vai pedalando. Você, como a pessoa de manutenção que conhece tudo, o que você recomenda de tempo em tempo uma boa revisão nessa bicicleta? Até para te procurar mesmo, né? O g.bike aí.
O que eu falo para os meus clientes é, eu dou 1.000 quilômetros ou 3 meses. Eu acho um tempo relativamente bom, assim, para fazer manutenção. E eu consegui esses dados baseados na minha bicicleta mesmo. Que eu estou sempre fazendo na minha, estou sempre monitorando a minha. E eu observei que 3 meses ou 1.000 quilômetros é um bom tempo para você fazer a revisão, sabe? Sem esperar gastar muito e sem também fazer manutenção sem precisar.
Ó, uma curiosidade minha aqui. Eu tô vendo que você tá com a sua bicicleta aqui. Deixa eu ver. Ele tá com uma coroa só na frente?
Isso mesmo.
Uma 12?
Na verdade, a minha é 1.10.
1.10, né? Muito bem. Que a gente tem visto que muitas pessoas têm andado com uma coroa só na frente. Aliás, acho que foi seu pai que lançou essa moda, não foi? Lá nos anos...
Meu pai já usava...
Tem alguma coisa aí que seu pai já falou que ele usava uma coroa só na frente?
É, meu pai já fez isso antes de chegar ao equipamento apropriado mesmo, né? Mas meu pai fez isso, mas era... Ele fez isso, assim, vamos dizer, do jeito dele.
Sim, mas ele fez com o que tinha,
sim,
né?
Sim,
fez. Isso faz mais de 10 anos, muito mais que 10 anos que ele fez isso.
Sim, faz... Faz. Muito mais, uns 10, 15 anos acho que faz.
Então, ele devia ter já patenteado a ideia, que legal...
Então, é que é coisa que já existia, assim, só que está sempre em evolução,
Está sempre em evolução, né? Então, é porque hoje, quando você não precisa trocar ali na frente a marcha, você ganha até uma certa agilidade numa competição, né?
Tem
que trocar na frente, porque a frente demora muito para trocar, né?
Sim, e você economiza material também, né? Porque ao invés de gastar 3 coroas, você vai estar, assim, gastando uma só, né?
É. Para você, quanto tempo... você consegue andar com uma relação dessa que você está 1-10 aí?
Bom, falando por mim, eu particularmente, eu também monitoro isso. Com essa marca que eu tô, eu já tô usando há 2 meses já, ainda tá bem. Mas a última relação que eu usei da outra marca, eu consegui usar 4 meses.
4 meses.
Eu achei pouco.
Sim, e quando você fala... A relação, você está falando trocar tudo, corrente...
Sim, a relação envolve
ali na frente,
corrente, a catraca, né, que seria o cassete, e a coroa.
E só por curiosidade, eu que ando só de barra forte, né, não tenho uma bicicleta como essa, né, e nem preciso, porque não é minha pegada, uma competição. Né. Quanto custa para trocar um sistema dessa 1-12? Para trocar tanto o volante na frente, a corrente e o cassete lá de 12. Quanto que a pessoa gasta num sistema desse?
Bom, hoje, se você procurar na internet, você encontra transmissão aí completa de um 12 até por mais ou menos R$1.000, R$1.100.
R$1.100. Então é o que a pessoa estaria gastando aí a cada 3, 4 meses. Para quem anda bastante, né?
É, esse preço eu estou falando da, incluindo mudador, câmbio, tudo, né? Mas se for falar somente da coroa, da corrente do cassete, eu gasto um pouco menor, né? Com uns R$400 já dá.
Ah, já consegue trocar. Então é, dá para imaginar que R$100 assim, por mês.
Hoje em dia nós temos muitas opções de modelo, de marca, sabe? Então, bom, esse preço que eu estou falando também é um valor bem médio, assim, também. Em questão do tempo também, porque às vezes, se a pessoa ela só anda de fim de semana, ela vai demorar um ano inteiro para gastar uma relação. Lógico, também, se a pessoa não lava, só anda no barro, não vai durar também, não vai durar 3 meses.
Não faz essas revisões aí cada 3 meses, igual você sugere, aí não vai durar nada mesmo, né?
Ela tem que estar, pelo menos com a relação sempre limpa, né? Porque é a parte que mais gasta na bicicleta.
É. Você tem carteira de habilitação? Nunca vi você de carro?
eu tenho carteira, sim.
Eu acho que se eu visse você de carro, eu ia ficar meio com medo.
Não, mas eu já dirigi.
Nunca vi você de carro?
Não, mas eu já dirigi bastante, sim. Já dirigi bastante. Eu já trabalhei na NET, instalando TV a cabo.
Então já dirigi o carro. Eu achei que bastante. Você só pedalasse, né?
Não, até tenho um carro para pegar, mas
é mais divertido a bicicleta.
É costume mesmo. Eu também gosto. Às vezes quando eu vou no mercado também, eu encho de sacola o guidão da bike e vou.
E você tem a opção de uma bicicleta mais simples, se você precisar ir para o supermercado, por exemplo? Ah, eu vou no mercado e meto o cadeado lá e...
Bom, até tem, mas eu gosto da minha. Eu gosto da minha para fazer tudo. Eu até... Tem até um mercado que eu prefiro ir, porque lá eu sei que eu posso colocar a bicicleta. Porque uma vez eu fui no mercado, num outro mercado novo ali.
Aqui em Santa Bárbara, né?
Sim.
Eu lembro no comentário.
O segurança expulsou eu também. Mas no outro mercado que já temos ali no centro, eu consigo entrar, colocar a bicicleta meio escondidinha lá, ninguém fala nada.
E você coloca cadeado nela?
Deveria, mas não coloco.
Deveria sim, viu? Porque alguém pode levar, né?
É, aí fica na confiança divina mesmo.
Eu não confiaria, não. Eu pego e acabo levando o cadeado. Apesar que eu vou sempre de barra forte, né? E mesmo assim eu coloco o cadeado.
Não pode dar brecha mesmo.
É.
Mas é bom que o pessoal também saiba disso, que, poxa, você não precisa pegar o carro para ir para qualquer lugar, para, sei lá, você vai na padaria ou na farmácia comprar uma coisinha, você não precisa pegar o carro, você vai só no mercado para comprar um pacote de macarrão, não precisa pegar o carro, estacionar, tem que subir, poxa, se você, dependendo de onde você mora, facilmente você pode pegar a bike e ir para lá. Só que também o mercado também, ele não tem nenhuma opção assim para bicicleta, né?
Tem poucas opções, né? E eu acho que um supermercado que eu gosto de ir, eu vou falar porque eu vou e eu consigo deixar num lugar bacana a bicicleta, só que eu coloco cadeado, né? Talvez seja o mesmo, é o São Vicente aqui do centro de Santa Bárbara do Oeste, onde você para perto do pessoal que faz a guarda das coisas, a gente guarda a bicicleta ali, o segurança nos cumprimenta, nos trata muito bem, eu me sinto assim muito em casa, né?
É esse mercado que eu falei.
É esse mesmo. Então, pessoal, aprenda com o São Vicente aí. Não é questão de puxar saco, mas ele recebe muito bem. E não é só eu de bicicleta, não, cara. Eu vejo muita bicicleta parada lá, fazendo a mesma coisa que eu.
Isso é bom. É bom que seja bem divulgado isso, porque facilita, né? Facilita para todo mundo.
Exatamente. Jorge, nosso segundo programa está acabando. Eu já quero agradecer você essa enorme atenção de ter participado em 2 programas aqui do Bicicleta na Cultura. E deixa um recado para o pessoal que pedala aí.
Meu recado? Pedalem. Cuidado com os charlatões da internet. Tem muita gente enganando, falando muita besteira, colocando limitações nas pessoas, falando o que elas devem fazer ou não. Não ouçam, só vão, pedalem. vocês conseguem e, lógico, respeitem suas condições, mas suas condições não são fixas, elas sempre vão melhorando. Então é isso, pedalem, acreditem em vocês, cuidado com as pessoas que ficam falando que você deve fazer ou não, só vocês devem saber isso e pedalem com segurança, só isso.
É isso aí, pedale com segurança para poder pedalar sempre e se divirtam.
Exatamente.
Jorge, muito obrigado, Bicicleta na Cultura, agradece a sua participação.
Obrigado, Armelin, grande a todos, obrigado por nos ouvirem.
Um vai que abraço, até o próximo programa. Tchau!
Quer entrar em contato conosco, deixar um recado ou ouvir de novo esse programa pelo nosso podcast? Acesse www.radiowebdom.com. Quer nos enviar um e-mail? Anota aí, radiowebdom@gmail.com. O Bicicleta na Cultura tem apoio total da Rádio Webdom, pauta, produção e apresentação, eu, José Carlos Armelin, edição de áudio, Heraldo Vaz, e direção geral do programa, a jornalista Fátima Franco.
Você ouviu pela Rádio Webdom.
P-C-C-L-T-A, sou tua amiga bicicleta.
Bicicleta na Cultura. O uso da bicicleta no deslocamento de pessoas, contribuindo para o desenvolvimento de cidades mais humanas, seguras e amigáveis. Apresentação José Carlos Armelin.